7h42, o nosso assunto agora são as ciclovias de Maringá e o estudo cicloviário aqui para a cidade, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio Tiago Botchon Neri, ele é arquiteto e urbanista e membro da equipe técnica da Ciclo Noroeste. Tiago, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana, eu que agradeço a presença.
Tiago, a Ciclo Noroeste, ela se reúne para estudar, para discutir a questão da ciclovia na cidade?
Sim, a Ciclo Noroeste, a Associação de Ciclistas do Noroeste do Paraná, ela tem por função, dentre promover o meio de transporte bicicleta, né, o ciclismo como meio de transporte na cidade, também discutir questões que envolvem mobilidade urbana de modo geral. E isso acaba abrangendo também transporte público, acaba abrangendo pedestres, automóveis. Enfim, ela é composta por várias pessoas ali, que é, dentre elas arquitetos, engenheiros, outros profissionais que nem estão diretamente ligados a essa área, mas são ativistas desse tema.
Uhum. Agora, essa semana a gente trouxe uma reportagem que a prefeitura está começando obras de ciclovias na Horácio Recanelo. Daí os ouvintes participaram, né? Porque muitos ouvintes têm interesse em saber sobre as ciclovias, porque utilizam para transporte bicicleta. E um ouvinte perguntou, quando que a gente vai ter uma ciclovia da Tuiuti até o centro da cidade, até Horácio Recanelo, até a Avenida Brasil, né? Existe a possibilidade da criação de uma rota como essa?
Com certeza. Vários estudos já comprovaram que a cidade de Maringá tem um potencial muito grande para transporte cicloviário, né? Para a bicicleta também ser encarada como um meio de transporte de fato, né? Ser incluída no nosso plano de mobilidade, que ainda está em processo de iniciação. Então, a cidade ela tem potencial. Então, grandes eixos viários, como a Tuiuti, por exemplo, que liga vários bairros da cidade, bairros populosos, importantes, até o centro da cidade, são fundamentais que elas sejam contempladas nessa rede. Além disso, existem outras vias também, como a própria Guaiapó, que também tem essa função. A Gastão Vidigal parece que já tem um projeto pronto, licitado, para ser feita a ciclovia. É importante que ela se estique para Guaiapó também, que é o mesmo eixo, né? Só muda o nome da avenida. Avenidas como São Paulo são importantes serem inclusas também nesses itens. Todas elas, principalmente nesse sentido norte-sul, vai ajudar a conectar estruturas que já existem, como por exemplo a da Brasil, que é a principal hoje no sentido leste-oeste. É importante também que essas ciclovias se conectem com a vizinha Sarandi, porque existem muitos usuários da bicicleta que vêm daquela cidade todos os dias, né? Então, parte desses trechos não são possíveis de serem feitos por meio de ciclovias ou ciclofaixas, porque não as tem, né? Então, seria importante, é uma maneira de você integrar o ciclista no meio de transporte, torná-lo mais seguro. Até porque muitos desses ciclistas também são motoristas, também são pedestres, então é uma maneira de todo mundo poder ver os papéis diferentes como andantes na cidade e aprender a respeitar, né? Então, cara, hoje eu estou como motorista, amanhã eu posso estar como ciclista, então você começa a ter um maior respeito, que é isso que a gente precisa bastante na mobilidade urbana.
Quando se estuda uma ciclovia, quando se decide pela construção de uma ciclovia, é preciso, então, analisar o contexto dela, né? Em que rota que ela vai fazer parte e a que destino ela vai levar e que população.
Sem dúvida. É importante você, no planejamento, saber qual o papel que ela vai ter. Muitas vezes essa resposta ela já existe ao papel que a avenida hoje já tem, que é transportar milhares de pessoas de bairros para centros de comércio, como é o caso da região da Tuiuti para o centro. Entretanto, muitas pessoas se apegam muito na demanda, né? Mas essa demanda por ciclistas, muitas vezes, ela não é explícita, né? Hoje não há estruturas, não há segurança, portanto, há a impressão de que não há demanda. Então, existe uma frase já muito, muito proclamada entre vários estudiosos de mobilidade urbana, e não só de bicicletas, mas que infraestrutura chama demanda. Portanto, construa ciclovias, construa ciclofaixas, que os ciclistas aparecerão. E isso já é notável na Avenida Brasil, que antes não existiam ciclistas na Avenida Brasil. E hoje, a qualquer horário, você vai lá, quem quiser ir pode comprovar isso.
Bom, então, aí até gostaria de falar o seguinte, porque teve um ouvinte que ele disse o seguinte sobre a ciclovia da Avenida Brasil. Olha, eu acho que foi um péssimo negócio a ciclovia da Avenida Brasil. Eu não vejo nenhum ciclista ali e tiraram todas as vagas de estacionamento, né? Bom, eu não concordo com o ouvinte porque eu atravesso ali a Avenida Brasil aqui no centro e vejo muitos ciclistas.
Sim.
Eu, pelo menos no horário ali do comecinho da manhã, né, no horário do almoço. Então existe mesmo a demanda, né?
Claro que existe, com certeza.
Ciclistas estão aproveitando a Avenida
Brasil?
Sim,
na maneira como é possível, sim. Mas a gente precisa de uma estrutura que se conecte a diferentes regiões da cidade, não apenas estruturas pontuais como a gente ainda tem, né? Algumas pontuais. Então, o ciclista, ele também é uma modalidade de transporte, a bicicleta, ela precisa ser integrada de fato. Existem pessoas que hoje são contrárias, mas que com o passar do tempo vão começar a ver que é sim uma alternativa, porque a gente ficou muitos anos dependendo só do automóvel e apostando apenas no automóvel como solução para as cidades. E isso é natural que as pessoas tenham essa mentalidade, essa ideia diferente de cidade. Então, foram 40 anos assim, pensando dessa maneira. Então, é difícil a gente mudar da noite para o dia. Mas, de qualquer forma, você construindo infraestruturas, melhorando condições de calçadas, vai ter mais pedestres, melhorando condições para o ciclista, com certeza vai ter mais ciclistas, assim como o transporte público, né? Você trazendo ônibus mais confortáveis, ofertar mais linhas, ter horários mais flexibilizados, ter preços mais acessíveis, as pessoas vão começar a ver que é vantajoso usar o transporte coletivo e vão passar a usar, né?
E
talvez não
100%
da população, mas uma boa parcela vai passar a usar.
A ideia de integrar modais, né? Então, integrar o transporte público com a bicicleta, em bicicletários coletivos, não sei se é possível.
Existe, sim. Já muitas cidades fizeram. Existem cidades que apostam em ganchos fora dos ônibus, né? Então, o ciclista deixa a bicicleta pendurada, né? Ou encaixada num gancho fora do ônibus, faz o trajeto de ônibus, pega sua bicicleta e vai embora. Existem locais onde são construídos bicicletários, estruturas para o ciclista deixar sua bicicleta em segurança, e o preço que ele paga nesse bicicletário está embutido no preço que ele vai pagar também no transporte. Então ele pode meio que integrar essa passagem ao bicicletário. Existem cidades que têm bicicletas públicas que são totalmente integradas ao sistema, onde o cidadão pega a bicicleta, vai até um terminal de ônibus, onde ele tem ali 4, 5 quilômetros de distância e termina o trajeto dele, uma parte mais longa ou mais difícil do trajeto, de ônibus, né? Então, muitas cidades com a integração modal faz com que o potencial da bicicleta aumente muito mais, porque daí a pessoa pode fazer parte do trajeto de bicicleta e parte de ônibus, não precisa fazer inteiro num tipo de transporte. Né?
Agora, seria interessante talvez um estudo de demanda para saber se quantas pessoas estão utilizando a ciclovia da Avenida Brasil, por exemplo, até para ter com números modificar aí a opinião de ouvintes que acham que não
Sim.
tem utilização.
Sem dúvida, a academia tem um papel importante nisso. Eu faço parte também desse meio, né? Então é importante a gente também fomentar esse tipo de estudo. Já há projetos de fazermos isso, né? A gente estava aguardando também a Brasil ter uma estrutura já um pouco mais completa. Agora ela já está até o final já está até chegar na Gastão Vidigal. Então ela já passou pelo centro, já abrangeu a região da Vila Operária e também já chegou ali próximo da Gastão Vidigal. Então agora já é um momento de poder fazer essa pesquisa, observar quantos ciclistas tem hoje, até porque nós também já fizemos isso lá atrás, em 2011, ainda quando não tinha essa estrutura, e foi observado, mesmo em horários de pico naquela época, um número muito baixo de ciclistas, né? Às vezes ficar 2 horas ali olhando, não passavam nem 40 ciclistas. Hoje, isso mudou, né? Em qualquer horário do dia, se você ficar ali, você consegue observar que há ciclistas. Horários de pico, a gente vê a maior parte deles trabalhadores. Após os horários de pico, você vê algumas pessoas usando como meio de transporte, como meio de lazer, né? Praticando esportes. Então você consegue já perceber que há uma demanda maior. Só que a gente ainda não tem isso em números. Isso por enquanto é visual, né? Mas com certeza outras cidades já comprovaram isso. A demanda, a infraestrutura implantada vai conseguir atrair essa demanda.
Uhum. Agora, e a questão da segurança? Você disse que as ciclovias têm que ser mais seguras.
Sim, o principal que a gente precisa fazer nas ciclovias é principalmente nas travessias, nas interseções, né? Fazer com que os ciclistas sejam visíveis, né? E isso entra muito também em iluminação pública, né? A gente tem muitos canteiros centrais na nossa cidade que não são iluminados. A iluminação rebaixada não permite com que a iluminação chegue no canteiro central. Então, muitas vias nossas têm esse problema. E aí o ciclista, quando entra na interseção, ele está ali naquele meio, naquela parte mais escura da avenida, ele pode ficar mais, aliás, menos perceptível, principalmente, obviamente, nos períodos noturnos. É importante também que a bicicleta, muitas vezes, ela vai ter o papel também de humanizar o trânsito, né, junto com o pedestre. E esses dois agentes podem também produzir essa humanização do trânsito através da diminuição da velocidade dos automóveis, porque a presença do ciclista ali inibirá, por exemplo, o motorista de imprimir grandes velocidades, porque ele vai se sentir inseguro, porque ele pode atingir uma outra pessoa. Então a bicicleta ela também tem esse papel, né? A ciclovia, a ciclofaixa, as travessias elevadas de pedestres ou de ciclistas, tem esse papel de ajudar a diminuir a velocidade dos carros, aumentar a segurança, principalmente nas interseções, que é onde acontecem a maioria dos acidentes. Né?
E aqui nos redondos,
nas rotatórias, que
é muito difícil atravessar, né?
Que são outros tipos de interseções e que também devem ser cuidadosamente projetados para que a gente também não crie novos conflitos. Né? Então hoje já existem algumas interseções que foram semaforizadas e ali naquele semáforo permite, por exemplo, o ciclista de, junto com o pedestre, de atravessar naquele momento com segurança, né? Então isso já ajuda já facilita muito, né, o ciclista dele não precisar entrar no meio dos carros ali na rotatória, que é realmente perigoso. Uhum. Né?
Olha, um ouvinte, o Paulo Bezerra, ele está participando aqui desta entrevista, ele está mandando uma mensagem, ele diz o seguinte, Thiago, ele diz, olha, aprovo totalmente a posição do entrevistado, né? Em poucos anos não haverá lugar para tanto automóvel de uso particular, né? Tem que se investir no pedestre, no ciclista e no transporte público. Esta realidade não tem como lutar contra, né? Será uma evolução natural, ele acha que...
Sem dúvida, o ouvinte tem toda a razão, até... Esse é o objetivo dos planos de mobilidade que as cidades precisam desenvolver. A lei da mobilidade urbana ela é bem clara quanto a isso. Né? Então, ela tem dentro dos seus principais objetivos fomentar os meios de transporte público e os meios de transporte não motorizados, que é o pedestrianismo e o ciclismo. E fomentar de maneira, obviamente, consciente, né, dentro do planejamento, para que isso funcione realmente dentro das cidades, para que a gente não dependa mais da matriz do automóvel. Não é dizer que o automóvel não é mais solução, que a gente precisa tirar totalmente, não é isso. Né? O automóvel continua sendo uma das modalidades de transporte, mas não a única. Né? Ele precisa dividir espaço com outras opções. E dando outras opções, a gente vai distribuir um pouco melhor as matrizes modais das nossas cidades, fazendo com que mais pessoas usem o transporte público, mais pessoas andem a pé. Às vezes a gente faz trajetos pequenos que poderia ser feito a pé, a gente não faz, por N motivos, dentre eles segurança e bicicleta também. Isso vai ajudar a tirar carros da rua, sem dúvida nenhuma. E obviamente que demanda por estacionamento diminuirá. Outra coisa importante é a gente entender que o carro é um bem privado. A via pública, como o nome já diz, é de todos, é pública. Então, por que a gente tem que estacionar bens privados num ambiente público e praticamente não pagar nada por isso? Em vários lugares da cidade não se paga nada, você deixa seu carro lá 24 horas, se você quiser. Então, aonde que está certo isso? Né? Aonde que essa privatização do espaço público é legal? Não é legal, porque isso não é totalmente o contrário na lei da mobilidade. Né? Então, na verdade, a gente precisa também entender o carro como um bem privado, e ele, por ser um bem privado, o ônus dele deve ser entendido dessa maneira. Né? E o estacionamento é uma questão assim. É claro que não dá para tirar 100% dos estacionamentos, mas às vezes a gente vai precisar sacrificar uma parte disso para poder desenvolver outro modo de transporte, seja um corredor de ônibus, seja uma ciclovia, seja o alargamento de uma calçada, construção de um calçadão. Né?
Até então, que seria a qualidade de vida, né?
Exatamente.
A questão dos parklets, por exemplo.
Tudo bem que são longe da nossa realidade, mas cidades europeias fizeram isso nos anos 70. Muitas pessoas foram atacadas na época, porque não se admitiam isso.
Mas a ideia prevaleceu.
A ideia prevaleceu, o tempo passou, as pessoas entenderam e hoje é modelo para todo mundo. Uhum. Né?
Bom, quando o ouvinte aqui ele mandou a mensagem questionando se a Tuiuti teria uma ciclovia ligando até o centro da cidade, Avenida Brasil, nós questionamos a Secretaria de Mobilidade Urbana e a CEMOB informou que tudo isso depende de um estudo cicloviário que está sendo realizado, que existe uma comissão estudando. Né? A Ciclo Noroeste participa desse estudo?
A Ciclo Noroeste já participou bastante ativamente. Nos últimos meses, a gente não tem tido tanta participação nisso, até esperamos que voltemos a participar nas opiniões, nas discussões. Isso é uma coisa que provavelmente deve acontecer, né? Então a gente deve entrar em contato também com o pessoal da Secretaria de Mobilidade, que sempre foram muito abertos a isso. Então, para que a gente volte a discutir isso rotineiramente, né? Reuniões aí mensais, para que a gente consiga também fazer com que esse planejamento se prossiga, né? E é importante. Maringá, 5, 6 anos atrás, não tinha nada. Hoje a gente já tem alguma coisa. As infraestruturas cicloviárias estão aumentando, né? É importante que a gente agora conecte, de fato, essas estruturas, faça com que elas cheguem em novos bairros. E isso, eu tenho certeza que o poder público não vai ser contrário, né? Então, a gente tem e terá essa abertura agora, futuramente.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Luciana.
Conversamos com Thiago Neri, urbanista, arquiteto, membro da equipe técnica da Ciclo Noroeste. Falamos sobre as ciclovias em Maringá.